Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Bom dia, muito, não?
Olá, bom dia, seu Minoro.
Tão cedo?
Minoro gosta de vir logo cedinho quando abre a sauna, não?
Sim.
Assim tem pouca gente e é atendido melhor, não?
Ah, já sei que veio tomar massagens com a Ieda.
Isso, isso, isso mesmo, não? É, dona Ieda é formidável, né? Muito competente, não?
Ah, pois não. Pode ir entrando. Tá. O Tadeu vai atendê-lo.
Obrigado muito, não?
Pois não.
Boa tarde, seu Minoro.
Ah, boa tarde, Tadeu.
Aqui estão as toalhas, os chinelos. Seu armário é aquele ali, número 13.
Epa! Número
que foi? 13 é o número de azar.
É o número de azar? E o senhor fica assim olhando pra minha cara assustado? Minoro não acredita nem sorte nem azar, não, não. Minoro não é super paradinha difícil essa, não?
Supersticioso.
Isso, isso mesmo, isso. O senhor diz fácil, não? Isso mesmo, Minoro não é isso. Bem, ué, com licença. Eu vou tirar a roupa, não? Parece que ainda não tem muita gente aqui, não?
O senhor é o quarto freguês, por enquanto.
Ah, ainda bem, não? É, faz favor, avisa a dona Ieda que eu vou tomar massagem hoje.
Ah, não? Pode deixar por minha conta, pode deixar.
Ah, brigadinho muito, não?
É, o senhor me dá licença aí, eu preciso trocar de roupa. Olha, o meu armário é esse aí junto ao seu, é o número 12.
Mas o senhor já vai embora? A sauna abriu agora mesmo, fica mais um pouco.
Não, não, eu sei, é que eu vim rapidamente. Eu esqueci de que tenho negócios urgentes na cidade.
Ah, sim, eu já acabei também de tirar minha roupa. Fica à vontade, com licença, não?
É, muito obrigado, muito obrigado.
Esse homem é nervoso muito, não?
Fala aqui. Ainda diz que quando o senhor quiser...
Ah, obrigadinho muito, não? Mas antes eu vou aqui no vapor, não? O que houve? Parece que tropecei em alguma coisa. Deixa eu ver. Mas, nossa, tem alguém estendido no chão. Isso aqui, isso é sangue. E depressa, vem todo mundo. Tem homem morto aqui dentro. Um homem morto, chame o justíssimo amigo, depressa, tem um homem morto.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz original de Hélio do Soveral, Crime na Sauna. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Boa tarde.
Boa tarde. É o inspetor Santos, não?
Exatamente. Esta é a minha assistente, Suzy.
Ah, pois não. O seu amigo, o senhor Minoro, está à sua espera.
Recebi o recado e vim logo que pude. O que aconteceu?
O que? Ah, um homem morto no quarto de vapor. Seu amigo foi quem encontrou o corpo.
Ah, só podia ser. Aquele japonês tem um faro todo especial para descobrir encrencas. Bem, mas vamos entrando, chefe.
Não, eu sinto muito, mas a senhora não pode entrar lá, sabe? Na sala de espera.
E por quê?
Eu compreendo, senhor... senhor?
Ah, Marcílio.
Marcílio, eu compreendo, senhor Marcílio. Esta sauna é para cavalheiros. E certamente lá dentro o quadro não é recomendável para senhoritas.
Ora essa? E por quê, chefe?
Bom, porque os clientes em sua maioria estão... Como eu diria, eles não estão, né?
Ah, bolas, afinal de contas, estão ou não estão?
Eles estão e não estão, isto é.
Eu explico. O senhor Marcílio quer dizer que os clientes estão despidos, não é isso?
Exatamente.
Ah, mas que pouca vergonha, hein? Quer dizer que lá dentro está todo mundo...
Mais ou menos.
Escute uma coisa, e aquele japonês também está lá?
Ah, está.
Qual?
O que, que está rindo, Suzy?
Bom, eu estou só imaginando, chefe, aquele japonês completamente, como direi assim, completamente, né? Pois é, completamente. Deve ser uma graça.
Espera aqui, Suzy. Podemos entrar, senhor Marcílio?
Pois não, tenha bondade.
Eu entrei na sala de vapor, tropecei em alguma coisa, não? Aí eu caí. No começo eu não reparei bem que era. O vapor era muito forte. Mas depois costumei a vista e vi corpo caído no ladrilho e vi sangue correndo, minha
Você
mão
Você interditou a sala?
Ai, me entendimento, não? Falei com o senhor Maricílio e ele ligou pro senhor, não?
E as pessoas que estavam na sauna?
Ah, naquela hora tinha pouca gente, não? Tinha aberto há pouco, não? Tava eu, o homem morto, mais um outro.
Três pessoas?
Não. Desculpe, senhor Minoro, mas pelo canhoto dos bilhetes constam quatro pessoas.
Sim, isso mesmo, não? Isso é. Tinha aquele outro homem que saiu de pressa quando eu tava trocando de roupa.
O quê? Alguém saiu da sauna pouco antes de você constatar a morte?
É verdade. O senhor Maurício não demorou mais de meia hora aqui dentro. Aliás, eu até achei estranho. Mas ele disse que se esquecera de um compromisso.
O senhor tem os nomes das pessoas que entram e saem?
Ah, pois não, certamente. Como desde que o senhor Minoro encontrou o corpo, eu não permiti que mais ninguém entrasse, temos, além do nome do seu amigo, mais três nomes. Contando com o morto.
Uhum. Muito bem. Depois falaremos a esse respeito.
Hoje.
Agora eu quero ver o corpo. Espero que não tenha mudado de posição.
Não. Ninguém mexeu, não. Eu mesmo fiquei guardando a porta. Ninguém entrou.
E ninguém saiu?
Também não podia sair, não. Não tinha mais ninguém lá dentro. Além do morto e de eu, não.
Se não estou enganado, deve haver um outro cliente na sala.
Então deve estar na outra sala, não. Aí de vapor seco. Talvez nem saiba de nada. Eu não vi esse homem, nem sei quem é ele, não.
Quer que mande chamá-lo?
Não. Muito obrigado. Antes de mais nada, eu vou ver o corpo.
Ali está, não? Eu mandei que desligasse a aparelhagem que produz vapor para esta sala, não?
Mesmo assim, a temperatura está bastante elevada.
É bom, mas é que o vapor não tem por onde sair, não? É uma sala fechada, sem janela.
Uhum. Um homem de meia idade, complexão forte. Cabelos ligeiramente grisados nas têmporas. Assim, envolto apenas numa toalha, não se pode fazer maiores deduções. Mas creio tratar-se de uma pessoa de certa categoria. Veja. Mãos e pés tratados.
Isso.
Uma aliança na mão esquerda e um anel de grau. Advogado.
Advogado, isso é. Parece que levou uma facada, não? Ou então uma punharada ou coisa parecida assim, não?
Sim. E num local melindrosíssimo.
É isso.
Do pescoço, neste ponto atrás da orelha. Já vejo o furo. Ainda sangra. A temperatura local impede que o sangue coagule rapidamente. O assassino usou um objeto pontiagudo e introduziu-o em um local extremamente perigoso. Deve ter causado morte imediata.
Eu não aguentei arma nenhuma, não.
Certamente o assassino o levou embora. Já pediu a perícia?
Isso aí, tomei a liberdade de falar em nome do ilustríssimo amigo, não? E como ele já conhece Minoro, não, disseram que não vão demorar, não?
Muito bem. Deixamos o corpo aqui mesmo, à espera dos rapazes da perícia. Vamos entrevistar todos quantos se encontram aqui. Venha, Minoro. Agora eu quero ver o outro cliente.
Isso, vamos.
Licença?
Pois não?
Está outro cliente, Pedro.
Boa tarde.
Boa tarde.
Eu não entendo. O Tadeu me chamou com urgência, mas não quis dizer o que se tratava. O que é, hein?
Sente-se. Sente-se, por favor, senhor. Senhor?
Meu nome é Edival. Edival Borba. Eu sou contador.
Muito bem, senhor Edival. Diga-me, não trabalhou hoje?
Eu trabalho por conta própria. Mas quem é o senhor, hein?
Inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Esse é o meu amigo Minoru.
Prazer muito, não?
Muito prazer. Bem, mas eu ainda não compreendo.
Houve um crime aqui na sauna.
Um crime?
É.
Meu Deus, quem foi que morreu? Quem matou?
Bom, ainda não sabemos a identidade do morto. E muito menos quem foi o assassino. Mas isso não demora muito. O senhor Marcílio está lá na outra sala com a minha assistente. Estão abrindo o armário onde o morto deixou guardados seus pertences. Quanto ao assassino, ainda não tenho ideia de quem possa ter sido.
Muito bem, e onde é que eu entro? Eu estava tranquilamente na sala de vapor seco quando vieram...
O senhor, assim como todas as demais pessoas que se encontram no local, é suspeito.
O quê?
É.
Bem, mas eu nem sei quem morreu. Ora, meu senhor, francamente, o senhor...
Compreendo,
não pode...
eu compreendo o seu pasmo e a sua indignação. No entanto, o senhor há de concordar que todas as pessoas que se encontram no recinto são suspeitas, até provarem o contrário.
Sim, sim, eu sei que este é o hábito da polícia. No entanto, eu não posso...
Ah, prontinho, chefe. Epa!
O que foi, senhorita?
É que eu esqueci que aqui todos usam muito pouca roupa, né?
Não se assuste, Suzy. Minoru e o senhor Edival estão decentemente enrolados em toalhas.
Isso.
Mas isso é um mau passageiro. Podem ir trocar suas roupas enquanto eu examino esses papéis.
Isso, o Minoru vai já vestir roupa para não escandalizar mais e oída, né?
Eu não me escandalizo com pouca coisa, seu japonês. Mas tenho muito bom gosto, e você nesses trajes, né? Francamente, eu não sei dizer se é engraçado ou triste.
Bem, com licença, eu também vou trocar de roupa.
Depois voltem aqui. Ainda terei perguntas a fazer. Ora, muito bem, vejamos o que você encontrou.
Ó, está tudo aí, chefe. Até a roupa do homem, viu?
Um terno esporte de cor cinza.
É.
Uma camisa rolê azul. Meias. Um par de mocassins. Roupa de baixo. E aqui estão os documentos desta bolsa de couro. É, tudo de primeira classe.
É.
O homem devia ter posses. Vejamos o conteúdo da bolsa. Carteira de dinheiro com, deixa eu ver, 200, 400, 800, 930, 32 cruzeiros e mais alguns níqueis. Fichas de telefone, livro de cheque, cartão de crédito, identidade. Aqui está. O morto chamava-se Reginaldo. Reginaldo Robledo Sintra. Era advogado. Aqui está uma fotografia. Uma senhora e duas crianças. Certamente esposa e filhos. Ô, Suzy.
Diga, chefe.
Veja se me arranja um catálogo telefônico.
É pra já.
Um advogado. Devia ter situação financeira acima do normal.
Dá licença?
Pois não?
O senhor vai querer falar comigo também ou posso ir embora?
E quem é a senhorita?
Meu nome é Ieda. Sou massagista. Como o senhor Marcílio disse que não vai abrir hoje, eu pensei que...
Não, não. Muito prazer primeiro, senhorita. Agora, sente-se, sente-se.
Pois não.
Eu quero que me responda algumas perguntas.
Pois não. Pois...
Conhecia este senhor? Veja o retrato na carteira.
Eu? Sim, era meu cliente. Pelo menos uma vez por semana vinha tomar massagem.
Faz tempo que era cliente da casa?
Pelo menos quando vim trabalhar aqui já o encontrei.
Há quanto tempo trabalha na casa?
Pouco mais de 6 meses. Mas não chega a sete.
E desde então o senhor Reginaldo frequentava esta sauna?
Sim, senhor. Era generoso e agradável. Dava ótimas gorjetas.
Conversava com a senhorita?
Às vezes. Pouca coisa e sem importância. Sabe como é, né? Falava do tempo, de política, comentava acontecimentos diários, coisa assim.
Uhum. Está certo, eu creio que é só. Outra coisa, senhorita, chegou a dar-lhe massagem?
Não, senhor. Hoje eu não atendi ninguém.
Muito bem. Pode ir. O seu patrão tem seu nome completo e seu endereço, não tem?
Tem, sim, senhor. Eu moro aqui perto mesmo. Se precisar de alguma coisa, estarei em casa.
Muito obrigado. Pode ir.
Sim, senhor. Com licença.
Um caso estranho. Muito estranho. Quanto à arma do crime...
Um minuto. Prontinho. Ah. Aqui estamos eu, senhor Edival, agora decentemente vestido, não com roupa.
Senhor Edival.
Sim?
Conheci o doutor Reginaldo Robledo Sintra.
Reginaldo? Mas o que tem ele?
Vejo que o conheci. Pois ele foi assassinado.
Não pode ser. Isso é terrível, terrível.
Terrível, sim. Mas creio que para o senhor é terrível de um modo diverso do que para mim. Conte-me o que sabe a respeito do morto. Conte tudo o que sabe.
Eu gostaria que o senhor guardasse segredo a respeito. Afinal de contas, é um assunto um tanto... Bem, um assunto melindroso. Não trará bem a ninguém se for ventilado e a mim fará muito mal.
Vamos ver do que se trata. Pode falar sem rodeios. Se for coisa sem interesse para o caso, dou-lhe a minha palavra de que guardarei segredo.
Sim. Bem... Como já lhe disse, eu sou contador. Eu trabalhava para uma firma, uma companhia de seguros. Companhia Meridiana de Seguros.
Eu conheço de nome. Creio mesmo ter visto nos jornais há tempos. Alguma coisa a respeito... Espere, agora me lembro. Doutor Reginaldo Robledo Sintra era um dos advogados e diretores dessa companhia, não é isso?
Sim, senhor. Bem, eu fui empregado da companhia.
Recordo de toda a história. Um contador suspeito de desviar dinheiro. O caso não prosseguiu por falta de provas. Mas o contador pediu demissão.
Isso mesmo. O contador era eu. Bem, mas eu estava inocente.
Como se isso era verdade, por que demitiu-se?
Bem, eu tive motivos particulares. Depois da suspeita, eu não me sentiria bem continuando na firma.
Não, se não estou enganado, quem denunciou o desfalque foi justamente o senhor Reginaldo.
Sim, sim, foi ele mesmo. Se eu soubesse que ele estava aqui...
Não sabia?
Eu, como podia saber? Mal cheguei, eu fui logo para a sala de vapor seco e lá fiquei até que Tadeu foi buscar-me. Eu não vi ninguém. Bem, ou melhor, eu vi sim. Um outro homem que entrou pouco depois de mim e ficou trocando de roupa enquanto eu me dirigia para a sala de vapor.
O outro cliente misterioso que desapareceu. Teremos que encontrar. Não me satisfaz a desculpa de que havia esquecido um assunto importante. Bom, mas isso veremos mais tarde. Então o senhor tinha motivos para querer tirar uma desforra em cima da vítima.
Ele foi injusto ao me acusar, mas eu não o matei. Eu juro que nem o tinha visto.
Mas se soubesse que ele estava aqui na sauna, talvez o abordasse, não é?
Sim, eu não nego que gostaria de arrebentar-lhe a cara. Era um crápula. Ele sabia que eu estava inocente, no entanto, recusou-se a me ajudar. Um canalha. Merecia mesmo morrer.
Muito bem. Fique aqui mesmo. Eu vou até o escritório ver o que foi que Suzy descobriu e também falar com o senhor Marcílio.
Prontinho, chefe. No catálogo tinha o telefone do homem. Ele morava no Leblon. Aí eu liguei para lá e falei com a esposa dele. Ela deve estar vindo para cá.
Agiu bem, Suzy.
Eu?
Agora fique de olho naquele senhor Edival. Enquanto converso com o senhor Marcílio.
Ah, deixa comigo, chefe. Epa, mas espera aí. Esse japonês vai ficar aqui, é?
Esse japonês tem nome. Chama Minoru, não?
Está bem, seu Minoru, não?
Com licença, doutor.
Pois não?
Em que lhe posso ajudar?
Senhor Marcílio, o senhor conhecia bem a vítima?
Ele era nosso freguês assíduo. Aliás, vinha sempre às quintas-feiras, dia em que a Ieda estava de serviço. Parece que se acostumara com a massagem dela.
Como é? Dia em que Ieda estava de serviço?
É.
Então ela não trabalha todos os dias?
Não. Temos uma moça às terças, quintas e sábados, é. E um rapaz nos outros dias. Alguns fregueses preferem massagem feita por homem. Dizem que é mais forte, mais consistente.
E o doutor Reginaldo ficou freguês da moça?
Exatamente. Desde que Ieda veio trabalhar aqui, E que ele encontrou passou a vir apenas nos dias em que a moça estava de serviço.
Será que já se conheciam antes?
Não, eu não creio, não. A Ieda, pelo que eu sei, ela veio de São Paulo, sabe? Pouco antes de trabalhar aqui. E lá também era massagista. Eu tomei informações a seu respeito. Ela trabalhou durante 4 anos na mesma casa. E depois transferiu-se para o Rio. E veio respondendo a um anúncio que eu coloquei no jornal. Aliás, excelente profissional. Então eu não tive dúvidas em aceitá-la.
Muito bem. Sabe alguma coisa a respeito do morto?
Não, não, nada, nada, nada. Para mim era um cliente como todos os outros. Mas parecia ser um homem de certo trato. Um homem fino, se é que me entende.
Perfeitamente. O doutor Reginaldo era, na realidade, um homem de certa importância. Além de advogado, fazia parte da diretoria de uma grande seguradora.
Ah, eu logo vi.
Ainda não encontramos a arma do crime.
É?
Eu gostaria de vasculhar todo o recinto. Talvez acabemos por encontrar o que procuramos.
Ah, pois não, esteja à vontade. Como pode ver, olha, mandei fechar a porta. Não receberemos ninguém até que o senhor ordene o contrário.
Eu muito lhe agradeço essa colaboração.
Ora, de nada.
Realmente não seria possível o funcionamento da sala com o corpo ainda lá e as investigações seguindo seu curso normal, claro. Sei que lhe acarretará algum prejuízo, mas...
Isso é o de menos. Um dia não são dias.
Eu e Minoro revistaremos todos os recantos do edifício à procura da arma do crime. Peço-lhe que atenda aos rapazes da perícia quando baterem. A minha assistente lhe explicará o resto.
O senhor pode contar com a minha total colaboração.
Muito obrigado.
Por lá.
Nada, Minoro. Aqui no bar existem facas, garfos, etc. Mas nada disso poderia ter sido usado para cometer o crime. Devia ser um instrumento muito resistente e fino, o bastante para penetrar naquele ponto do corpo. Como você mesmo viu, o ferimento era pequeno.
Isso, é. Pequeno. Quem sabe ponta de pequeno estirete, não?
É, talvez. Mas podemos quase que garantir que aqui não existe estilete algum.
E Luiz de Amigo esquece o homem que foi embora?
Sim, Minoro. Deixei de lado essa hipótese. Talvez o assassino seja o homem que se retirou apressado.
Pois é, isso.
Vamos saber quem é ele.
É, vamos.
Assustou, senhor Maurício? Sabia então que mais cedo ou mais tarde receberia visita da polícia, não é?
Eu não sei de nada, eu não vi nada. Eu não tenho nada com o crime, não. Eu não sei, eu juro que não vi nada.
Pois eu sou capaz de garantir que o senhor viu e sabe de muita coisa interessante. Mas o que é isso? Não nos convida a entrar?
Bem, se acham que...
Sim. Achamos que o senhor tem muito a nos contar.
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Crime na Sauna.
Eu não sei de nada. Eu juro que não sei. Olha aqui, inspetor, eu mal conhecia.
Um momento. O senhor nada mais tem feito do que se comprometer.
Eu?
Claro.
Mas como?
Logo que abriu a porta, o senhor foi dizendo que não sabia de nada. Não tinha nada com o crime e nem tinha visto nada.
Eu não sei mesmo, eu nem vi.
Espere. Depois, ainda há pouco, afirmou, ou ia afirmar, que mal conhecia. Mal conhecia quem? A vítima?
Eu não sei de nada.
Para mim, quem não sabe de nada, o senhor está dizendo muita coisa.
Isso mesmo, Minoru. O senhor Maurício sabe e viu alguma coisa.
Isso.
E vai nos dizer exatamente o que viu e o que sabe, sob pena de ser detido como principal suspeito.
Preso?
Preso, sim.
Mas por quê, inspetor?
Por negar-se a colaborar com a polícia e tentar obstruir o trabalho da justiça.
Mas eu juro, eu já falei...
Não, não, não. Não aumente minha desconfiança a seu respeito, jurando em vão. Então, vai ou não vai nos dizer a verdade?
Eu não posso falar. Eu não tenho esse direito.
Não tem esse direito por quê? Vamos, responda. Fale!
Não direi mais nada, inspetor. Façam de mim o que quiserem. Eu não falarei.
Muito bem. Mas há de concordar que conheci o morto.
Eu não direi mais nada, inspetor. Já lhe disse. Podem levar-me. Eu creio que tenho o direito de consultar um advogado.
Sim, sim, o senhor tem esse direito. Mas não creio que um advogado lhe sirva de ajuda. O senhor obstina-se em não colaborar com a lei. Isso é crime. Ocultar informações capazes de ajudar a solucionar um crime de morte pode ser tomado como cumplicidade.
Paciência. Não direi mais nada.
Parece que o senhor tem visitas. Infelizmente, terá que nos acompanhar.
Bom, de qualquer modo, podemos ver quem é.
Maurício.
Cíntia. Cíntia, o que faz aqui? Vá embora, olha, vá para casa e fique lá muito quieta, hein? Não se meta.
Momento, momento. Quem é esta senhora?
Oh, o senhor é o inspetor Santos?
Eu mesmo.
Bem, eu era... Eu sou a esposa de Reginaldo.
Ô, Cíntia, não fale, não fale.
Um momento, senhor Maurício. O senhor não pode intervir. Fale, minha senhora.
Um momento, eu vou fechar a porta. Pronto. Eu sou a esposa de Reginaldo Sintra. Eu recebi seu chamado, inspetor, mas... ao chegar na sauna, fui informada de que o senhor tinha vindo a essa casa. A casa de Maurício. Por isso eu vim até aqui.
Conheci então o senhor Maurício?
Sim, senhor.
E o senhor Maurício conhecia seu marido?
Oh, sim. Isto é...
Cíntia, Cíntia, não conte nada. Não se comprometa,
Cíntia. Desculpe, Maurício, desculpe. Mas acho que é a nossa única saída. Naturalmente, o inspetor vai prometer que não vai comprometer meu bom nome, narrando aos repórteres tudo quanto vou lhe contar.
Bom, se for coisa pertinente ao crime...
Não creio que o que eu vou lhe dizer tenha alguma importância para a solução do crime. Mas, inspetor, para livrar Maurício de suspeita pior, eu creio que a verdade é necessária.
Muito bem. Diga o que tem a dizer.
Inspetor, eu não amava o meu marido. Posso mesmo dizer que ultimamente nutria por ele desprezo e rancor. Ele não prestava, inspetor. Era egoísta, ambicioso, prepotente, traiçoeiro. Durante todo o tempo de nosso casamento, eu fui para ele apenas um enfeite. Como era vaidoso, gostava de comparecer a festas e reuniões, acompanhada de uma mulher... Bem, todos me acham uma mulher bonita e sou rica. Meu pai me deixou alguns bens. Reginaldo jogou fora muita coisa, mas eu consegui guardar uma boa parte.
Compreendo. Odiava seu marido. E o senhor Maurício?
Maurício era amigo de Reginaldo. Formaram-se na mesma época. Nós nos conhecemos... Bem, inspetora, não adianta mentir. Existe um romance entre nós. Oh, não, não. Nada condenável, já que não ultrapassamos o terreno do platonismo. Mas a verdade é que Reginaldo... Eu não sei por que artes do diabo desconfiou de nós e passou a dirigir-me ofensas indiretas. Eu sei o que ele pretendia, inspetor. O desquite. Éramos casados com comunhão de bens. E num caso desses, ele levaria melhor.
Parece que entendi todo o panorama. A senhora e o senhor Maurício se amam. Seu marido descobriu e queria o desquite em condições desvantajosas para a senhora. É, eu creio que a morte de seu marido foi vantajosa tanto para a senhora como para o senhor Maurício.
Inspetor, você está pensando que foi Maurício quem matou?
Não acha muita coincidência que o senhor Maurício frequentasse justamente a mesma sauna que seu marido?
Mas...
Então, é que eu moro aqui nesta mesma rua. Nada mais natural do que frequentar a sauna daqui. Ora, quanto a Reginaldo, bem, ele morava longe daqui. Ora, com tantas saunas mais próximas de sua residência, eu não compreendo a preferência por esta.
Realmente deve haver algum motivo para o senhor Reginaldo ser frequentador assíduo daquela sauna. Mas eu saberei descobri-lo.
Inspetor, se quiser saber mais alguma coisa, eu estou às suas ordens.
Não, a senhora foi franca, dona Cíntia. Quanto ao senhor Maurício...
Bem, eu não contaria coisa alguma sem o consentimento de Cíntia.
Isso, o cavalheiro faz assim mesmo, é educado. Mas o senhor se comprometeu, não?
Porque praticamente fugiu da sauna. Tinha visto o corpo?
Sim, senhor. Eu entrei naquela sala de vapor e deparei com o corpo de Reginaldo. Eu sabia que a polícia faria perguntas e fatalmente suspeitariam de mim, né?
Mas o senhor fez mal em tentar desaparecer, não?
Mas compreendo, eu queria evitar um escândalo, hein?
Eu compreendo o seu ponto de vista. Por isso, eu deixo livre até o caso ser resolvido.
Muito obrigado.
Mas não quero dizer com isso que o senhor esteja fora de suspeitas. O crime ainda não foi solucionado. Minoro, vamos lá.
É, vamos embora, Lúcio, amigo.
Ah, é verdade, dona Cíntia. O seu marido tinha... como é que eu vou me explicar? O seu marido tinha aventuras extraconjugais?
Reginaldo era um cínico, inspetor. Um aproveitador. Não deixava escapar nenhuma mulher que caísse em sua lábia. Suas secretárias, as datilógrafas da seguradora. Enfim, inspetor, era um Don Juan.
Nesse caso, nós temos que seguir o conselho dos franceses, não?
Que conselho, Minoro?
Cheguei da fome, hein?
Vamos andando, vamos lá. Foi você mesmo quem deu as toalhas e os chinelos ao morto?
Foi, senhor. Sou eu que faço esse serviço. Eu entrego as toalhas, o chinelo e levo o talão com o número do armário e o nome do cliente para o escaninho que fica no bar. Ali todas as despesas são anotadas para serem cobradas à saída.
Sabe mais ou menos a que horas o senhor Reginaldo chegou?
Pouco depois das 2h15. Abrimos as duas e aquele senhor já havia chegado.
Que outro senhor? O senhor Edival ou o senhor Maurício?
O senhor Maurício. Como mora quase em frente, da janela do seu apartamento ele vê quando abrimos. Quase sempre ele aparece logo depois.
E o senhor Edival?
Ah, bom, ele chegou depois do doutor Reginaldo. Um pouco antes desse seu amigo aí.
E eu cheguei às 2h40, não? A sala dos armários estava vazia.
E você a que hora chegou aqui, Tadeu?
Eu não cheguei.
Engraçado o burro, não? Se você não chegou, como é que tá aqui? Esquisito, não?
Eu explico. É que ontem ficamos até as 2 da madrugada. Eu não fui para casa, dormi aqui mesmo. Muitas vezes eu faço isso.
Compreendo. Foi você quem abriu a sala?
Sim, eu abri cedo para fazer uma limpeza. E logo depois a Ieda apareceu. Ela também costuma chegar bem antes da hora. Eu ainda estava enxugando o chão quando ela foi até o bar e abriu a geladeira para tomar um refrigerante. Trocamos algumas palavras e depois ela foi trocar de roupa.
E depois disso?
O senhor Marcílio chegou e abrimos.
Cada um de vocês tem uma função. O senhor Marcílio fica na portaria.
É.
Você se encarrega da distribuição de toalhas e chinelos. Ieda é a massagista. E quem toma conta do bar?
Geraldo. Mas ele quase sempre chega atrasado. Como nas primeiras horas o movimento é fraco, eu o substituo sempre.
Geraldo ainda não chegou?
Ele apareceu, mas como não vamos funcionar, o seu Marcílio mandou que ele se fosse.
Então, enquanto você atende a um cliente, o bar fica sozinho?
Sim. Por quê?
Nada demais. Muito obrigado, Tadeu. Você foi muito útil.
Se precisar de mim, espero.
Pode isso. Eu e Minoro ficaremos aqui mesmo no bar.
Tá bem, com licença.
Ilustríssimo amigo, tem alguma pista?
Tem um palpite, Minoro.
Um palpite?
É.
Eu garanto que é bom, não?
Você acha?
O ilustre amigo só tem bons palpites.
Chefe.
Oi, Suzy.
Olha aí, o legista e os rapazes da perícia estão indo, sabe? E eles querem falar com o senhor antes.
Eu vou até lá. Fique aqui fazendo companhia, Minoro.
Suzy. Por quê? Ele é tão idiota que precisa de uma babá, é?
Nome não, mas celulita talvez seja, não?
Olha aqui, seu japonês das Arábias, porque...
Isso, errado muito, não? Calma. Japonês só pode ser do Japão, não?
Ora,
das Arábias não é japonês, é outra coisa.
Inferno, seu japonês.
Minoru, pede desculpa, mas inferno é lugar muito quente, não?
Calma.
Embora por causa da temperatura local não tenha podido especificar a hora certa da morte, o legista acha que não foi nem mais meia hora antes do corpo ser encontrado. Um objeto pontiagudo introduzido na cabeça atrás da orelha provocou hemorragia instantânea e morte fulminante. Pode ter sido um agulhão de aço ou algo semelhante. O orifício era pequeno, mas a vítima sangrou bastante.
Peraí, chefe.
Que foi?
Um agulhão?
É.
Mas aqui ninguém iria ter um agulhão, ainda mais numa sauna, né?
Talvez podia ser, talvez, alfinete grande, alfinete forte, não?
Ou talvez... Sim, eu acho que já sei qual foi a arma do crime. E, consequentemente, sei quem foi o criminoso.
Ilustíssimo amigo Chaves, e como descobriu?
Se minhas suspeitas se confirmarem e a arma do crime for o que eu penso, o criminoso está desmascarado. Bom, mas vamos dar tempo ao tempo. Por hoje basta de trabalho. Deixemos que o culpado se sinta seguro. Assim poderá ser apanhado mais facilmente. Vamos embora, pessoal. Já está tarde. Amanhã aqui estaremos juntamente com todas as pessoas implicadas no caso. Senhor Marcílio?
Bom dia, inspetor. Como o senhor ordenou, eu abri a sauna para que todos aqui se reunissem. Não aceitamos clientes.
Creio que depois da conversinha que vou ter, o senhor poderá colocar a sauna em funcionamento.
Ah, não me diga que descobriu o criminoso.
Não. Mas perdi a esperança de encontrar.
É?
Mandarei arquivar o caso como insolúvel. Os seus empregados já chegaram?
Sim. Tadeu e Ieda estão lá dentro. Eu pedi que Ieda viesse hoje porque... ontem era ela quem estava aqui.
Fez bem. Vamos aguardar apenas a chegada das outras pessoas.
Pois não.
Boa tarde, meu amigo.
Ô, Minoru.
Boa tarde, senhor Maricírio.
Boa tarde.
Minoru. Bem, vamos lá para dentro.
Sim, vamos.
Se chegar mais alguém, o senhor, por favor, mande ao nosso encontro.
Ah, não se preocupe.
Minoru, vamos embora.
Vamos.
Aqui está uma coisa que eu não consegui entender e não aprendi a fazer. Tricô.
Ah, mas é tão fácil.
É?
Me distrai. Eu passo a maior parte do tempo fazendo alguma coisa de tricô. Eu nem sempre tenho clientes para massagens. Assim aproveito o tempo.
É, e trabalha muito depressa, né?
Não.
Quem me dera ter essa habilidade. Olá, chefe.
Oi, Suzy.
Olha aí, eu cheguei cedo e estava batendo um papinho aqui com a Ieda, sabe?
Boa tarde, senhorita.
Boa tarde. Como vai o senhor, inspetor? E o caso, hein?
É, na estaca zero. Daqui a pouco, quando todos estiverem presentes, direi a palavra definitiva. Mas posso adiantar-lhe que o crime será arquivado por falta de pistas.
É, e dizem que não há crimes perfeitos.
Claro que há crimes perfeitos. Mas, se são perfeitos, ninguém sabe sequer que foram cometidos. Quando um crime chega ao conhecimento das autoridades ou de qualquer outra pessoa, é porque não foi um crime perfeito. O crime perfeito não deixa pistas nem suspeitas.
Boa tarde.
Boa tarde.
Aqui estamos, inspetor.
Dona Cíntia, como está?
Muito bem, obrigada.
O que há?
Nada. Apenas estou surpresa por ver como são as instalações aqui. Todo mundo luxuoso, confortável.
É, sente-se aqui, Cíntia.
Ah, sim, muito obrigada.
Falta mais alguém?
Sim, o senhor Edival. Mas não deve demorar. Ah, nem a propósito. Aí vem ele com o senhor Marcílio.
Com licença.
Ora, muito bem, creio que estamos todos, não?
Ah, sim.
E por isso eu fechei as portas e vim para cá.
Sentem-se, por favor.
Obrigado.
Senhor Edival.
Sim?
O senhor sabia que era inocente no desfalque da companhia de seguros, não é verdade?
Sim, eu não dei nenhum desfalque.
No entanto, embora não aparecessem provas de sua culpa, o senhor pediu demissão fazendo com que esse seu gesto fizesse que todos acreditassem na sua culpa.
Eu não tinha outra saída.
Com essa sua atitude, o caso foi encerrado e o verdadeiro culpado ficou impune.
Como sabe?
Nós da polícia temos muitos recursos, embora algumas pessoas pensem exatamente o contrário. Eu sei que o Dr. Reginaldo se apossou de grandes quantias pertencentes à companhia. Sei também que o senhor descobriu tudo, mas preferiu calar. E sei por quê.
Por favor, não diga. Eu guardei o segredo.
Por causa de sua irmã, não foi? Sua irmã, uma moça do interior, que enganada por um advogado bem vestido, bem apessoado e falante, cometeu um pecado. Coisa corriqueira aqui, na grande cidade, mas imperdoável lá no interior.
O senhor sabe?
Pois é, meu amigo. O senhor veio para o Rio, estudou, formou-se e todos os meses envia dinheiro para sua mãe lá no interior. Quando soube de tudo quanto se passara com sua irmã, tratou de obedecer ao Dr. Reginaldo com medo que a sua velha mãe viesse a ser sabedora da desgraça da filha.
Por favor, inspetor, é tudo verdade. Não precisa dizer mais. O Dr. Reginaldo era um canalha, seduziu minha irmã, causou-lhe infelicidade, não quis casar-se com ela, abandonou e casou-se com outra.
Comigo. Eu sou, ou melhor, eu era a esposa de Reginaldo.
Eu sei de tudo.
No entanto, sua irmã não sabia que o senhor, por amor a ela, estava passando por sérias dificuldades.
Sim, tem razão. Minha irmã não sabe de nada.
Não sabia. Agora já sabe. Ela descobriu tudo. Ou talvez o próprio Dr. Reginaldo lhe tenha dito.
Quer dizer que...
Sim, sim. Sua irmã continuava a se encontrar com o Dr. Reginaldo. Não era suficientemente boa para se casar com ele. No entanto, servia às mil maravilhas para outras espécies de relações.
Ela perdoou aquele canalha?
Perdoou talvez por amor. O mal que o Dr. Reginaldo lhe fizera, mas não conseguiu perdoar o que ele fez ao senhor e o que poderia fazer à sua mãe, revelando toda a história passada.
O senhor não está querendo dizer que...
Sim. Sua irmã foi quem matou o Dr. Reginaldo.
Não.
Mas, meu Deus, mas quem é ela?
Quem é? Precisarei mesmo dizer?
Não, inspetor. Não precisa dizer mais nada. Sei que descobriu tudo.
Ieda.
Sim. Fui eu, não nego. Não adianta continuar mentindo, Edival. Você já sofreu muito por causa de minhas loucuras. Eu lhe devo tanto que jamais poderei pagar. Agora você poderá contar tudo quanto sabe e limpar o seu nome.
Eu e mamãe? Ela não pode saber.
Mamãe já não pode saber de mais nada. Hã? Aqui está a carta que recebi ontem. Ela está morta.
Deus.
E foi por isso que a senhorita resolveu castigar seu algoz?
Sim, inspetor. Reginaldo não prestava. Mas tive a desgraça de me apaixonar por ele. Era cínico, frio. Sempre me garantiu que se eu não me comportasse muito direitinho, iria a Taubaté procurar a minha mãe e relatar-lhe todas as coisas que se passaram entre nós. Mamãe estava velhinha, inspetor. Um coração fraco não resistiria ao choque. Eu não queria ser a causa da morte de minha mãe, inspetor.
Ontem, porém, ao receber a carta com a notícia do falecimento...
Eu juro que não pensei em nada. Mas o Reginaldo apareceu. Eu estava sozinha no bar. Fazia tricô. Ele passou por mim, envolto numa toalha e disse um gracejo qualquer. Uma imoralidade. Falei-lhe da morte de mamãe e sabe o que ele respondeu? Agora você pode levar a sua vida irada abertamente. Perdi a cabeça. Fui atrás dele. Ele entrou na sala de vapor. Também entrei. Abraçou-me e começou a beijar-me ali mesmo. Eu estava com o tricô nas mãos e...
E espetou-lhe a agulha de ferro atrás da orelha. Foi assim, não foi?
O senhor sabe que sim. Uma agulha de tricô. Uma arma mortal. Pensei que ninguém desconfiaria de mim.
E talvez não desconfiasse. Se você tivesse escondido o tricô e eu não visse a agulha. Mas o hábito é uma segunda natureza. Você está tão acostumada a fazer tricô em todos os momentos que, mesmo enquanto eu interrogava, você trabalhava. Foi o que me chamou a atenção. Afinal, suas agulhas de tricô eram as únicas coisas sólidas e finas o bastante para causarem a morte do Dr. Reginaldo.
Nossa! Matar um homem com uma agulha de tricô? Ah, essa não!
O que vai ser de mim?
Naturalmente será presa e irá a julgamento. Mas seu crime pode ser classificado como homicídio culposo e não homicídio doloso.
Ilustre amigo, desculpa a ignorância, admiro. Homicídio culposo e homicídio lodoso?
Lo não, Minoro. Do. Doloso.
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 Isso.
Homicídio premeditado, que causa dolo.
Ah, sim, sim. E homicídio culposo?
Bom, homicídio que depende das circunstâncias. No momento de desespero, num acidente. Enfim, um crime que não foi pensado, friamente, que não foi planejado.
Isso, entendeu.
Você compreende? Ora, muito bem, meus amigos. Todos estão livres. O senhor, seu Marcílio, já pode receber os seus clientes habituais.
O inspetor?
Sim.
Eu estou disposta a contratar um bom advogado para defender essa moça. Ela foi mais uma vítima do meu marido. Agora que eu posso ser feliz, eu gostaria de fazer alguma coisa por ela.
O problema fica nas suas mãos. Vamos embora, Suzy.
Embora, chefe.
Minoro.
Sim, senhor.
Acompanhe-nos, Ieda. O caso está encerrado.
Vamos, Suzy. Passa na frente. Faz favor, senhorita.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Crime na Sauna. Tomaram parte os seguintes artistas: Minoro, Cauê Filho, Marcílio, Geraldo Velar, Tadeu, Paulo Célio, Suzy, Lourdes Santana, Edival, Wilson Marcos, Ieda, Iulca Maria, Maurício, Laio Júnior, Cíntia, Silvia Augusta. O controle de som foi de Rogério Vieites. Contra-regra, Jorge Moreira. Sonofonia, José Marques. Assistente, Elisial dos Reis. Ensaios de Cauê Filho. Direção geral, Deise Lúcide. Na próxima terça-feira, às 22 horas e 5 minutos, voltem a ouvir mais um Teatro de Mistério.